DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou Raquel Oreiro. Vamos aos destaques. Legislação em vigor em Angola por causa da pandemia da Covid-19 não impede realização de manifestações, diz analista.
Não sendo a situação da pandemia enquadrada nas três situações constantes do ordenamento jurídico angolano, não há qualquer obstáculo legal que obste a realização das manifestações.
Em Moçambique, dissidentes do MDM não poupou críticas ao partido de Davi Chimango.
Já estava num ambiente em que não me deixava confortável, um ambiente de pessoas que combater a Renamo era o seu dia a dia.
Eleições na Tanzânia marcadas por irregularidades, diz oposição. O julgamento de mais de 100 manifestantes detidos nos protestos de sábado continua a agitar a opinião pública em Angola. Os manifestantes foram detidos no dia em que entrou em vigor no país uma nova legislação que impede ajuntamentos de mais de 5 pessoas em espaços públicos por causa da pandemia da Covid-19. Será que se pode fazer manifestações em tempos de pandemia? Foi o que o correspondente da DW em Luanda, Manuel Luamba, foi investigar.
Neste momento, não há impedimento legal e constitucional que impeça a realização de manifestações em tempo de pandemia. É o que afirma o jurista angolano Manuel Pinheiro em declarações à DW África.
Não sendo a situação da pandemia enquadrada nas três situações constantes do ordenamento jurídico angolano, designadamente o estado de necessidade constitucional, o estado de guerra, o estado de sítio, o estado de exceção, não há qualquer obstáculo legal que obste a realização das manifestações.
Para além dos requisitos constitucionais e legais para a realização de protestos de rua, o jurista aponta outro elemento que deve ser observado em tempo de pandemia da Covid-19.
Neste caso, o que se impõe é o cumprimento das medidas de biossegurança, que no fundo são indicações permanentes para o seu cumprimento.
Ou seja, usar máscara e manter o distanciamento físico, por exemplo. Os manifestantes detidos pela polícia no sábado são acusados de desobedecerem ao decreto presidencial que proíbe ajuntamento de mais de 5 pessoas na via pública. Alguns manifestantes são também acusados de ofensas corporais. Reagindo aos incidentes de sábado, a governadora de Luanda, Joana Lina, diz que as medidas impostas pelo decreto visam proteger vidas.
As manifestações estão previstas na Constituição e na lei, mas também é a própria Constituição que exige ponderação entre a liberdade de manifestar-se e o dever de proteger a vida humana. O que nós assistimos hoje foi simplesmente deplorável. Não é normal. Nunca devia chegar até este limite.
Segundo os organizadores, 2 pessoas morreram nos protestos de sábado reprimidos pela polícia. Mais de 50 ficaram feridas. Para o analista Elide Manuel, ficou claro que o executivo tinha a intenção de impedir a realização de manifestação.
Se houvesse também vontade que essa manifestação se realizasse, eles poderiam ser educados no sentido de agruparem-se em grupos de 5, não é? Como aqui o próprio decreto determina. Seria uma forma, portanto, já que havia esse receio, que viessem a ser contaminados.
Agora, diz o analista, a probabilidade de contágio entre os manifestantes nas celas pode ser ainda maior.
Eu achei um contrassenso nisso, não é? Até porque eles poderiam ser identificados, soltos, sob o termo de identidade de residência.
Nos últimos dias, aumentou a tensão entre governantes e governados. Vários líderes políticos, religiosos e juvenis têm ido até ao Palácio Presidencial para falar sobre o momento que o país vive com o chefe de Estado, João Lourenço. Na segunda-feira, foi o ex-presidente da UNITA, Isaías Chamakuva. Na terça, deslocaram-se ao Palácio Isaías Kalunga, presidente do Conselho Nacional da Juventude, e o arcebispo de Luanda, Dom Filomeno Vieira Dias, que apelou à unidade entre políticos e sociedade civil. O analista Elide Manuel entende que é preciso dialogar urgentemente com os manifestantes.
É necessário sentar-se com jovens, delinear estratégias, saber ouvi-los.
Entretanto, nas ruas de Luanda, analistas e cidadãos apontam para a discrepância entre o que está previsto no decreto presidencial em vigor desde sábado e a realidade da capital. Enquanto o decreto prevê apenas um aglomerado de 5 pessoas na via pública, as paragens de táxi e transportes públicos, bem como as igrejas, estão cheias.
Este diploma não acautelou devidamente as circunstâncias em que se estava a legislar.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
E hoje queremos saber se acha que o governo angolano vai ceder à pressão de que está a ser alvo por parte da sociedade civil e da oposição e libertar os ativistas detidos da manifestação de sábado. Isaías Maputo diz achar que sim, a sociedade civil quando se manifesta é porque algo de errado no governo está a acontecer. Já Vitorino Tandalangelo afirma que da forma que o MPLA é orgulhoso não vai ceder tão fácil. António Calvário também comentou o nosso Facebook para dizer não se esqueçam que J-Lo é militar, por isso duvido que cederá às pressões. Para ele isso é uma derrota. Acho que o diálogo é a melhor solução de todos os problemas. Nós jovens precisamos de soluções exatas, mas sem confusão, que possa perturbar a convivência normal da nossa sociedade. Mais comentários à frente nesta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/dwportugues. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Angola atingiu ontem os 10 mil casos de Covid-19 e registrou mais 4 mortes. Segundo o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mofinda, o país soma agora 275 óbitos e 10.074 casos da doença. Também em Moçambique foram registadas ontem mais 2 mortes por Covid-19. Segundo o Ministério da Saúde, ainda há registar 142 novos casos de infecção, o que faz aumentar o acumulado para 12.415 casos, 76% dos quais estão recuperados. Em comparação com Cabo Verde, o vírus está agora a propagar-se a um ritmo menos acelerado. Ainda assim, esta quarta-feira, o país registou mais 76 casos positivos da doença, elevando o acumulado para 8.548 infecções e 94 óbitos. Os últimos dados divulgados dão conta ainda que na Guiné-Bissau registra agora 41 mortos e 2.413 casos e São Tomé e Príncipe 15 mortos e 941 casos. A Associação de Comércio, Indústria e Serviços de Moçambique saudou em comunicado a prorrogação do prazo de isenção de imposto sobre o valor acrescentado, IVA, para óleos, sabões e açúcares decidida em Conselho de Ministros na terça-feira. A medida terá um impacto positivo na cesta básica da população e, consequentemente, na sua dieta alimentar, num período em que se verifica uma redução de rendimentos como resultado do impacto da Covid-19, frisou a Associação. O presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, revelou ontem que a autoproclamada junta militar da RENAMO realizou um ataque contra um autocarro de passageiros na província de Sofala. Os disparos ocorreram na segunda-feira, em plena trégua unilateral, proposta pelo governo para dar início ao diálogo de paz. Ainda assim, Nyusi afirma que a oferta continua em cima da mesa para dar espaço aos contactos que estão a ser estabelecidos. O partido que suporta o governo do Zimbábue defendeu esta terça-feira a intervenção da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral no combate aos ataques em Moçambique. Em declarações em Harare, o porta-voz do partido ZANU-PF disse que Moçambique não devia ter de lidar sozinho com uma ameaça regional e de segurança desta gravidade.
DW África. Deutsche Welle.
Nos últimos 2 anos, o Movimento Democrático de Moçambique tem visto a lista dos seus quadros e membros ser reduzida. A segunda maior força da oposição no país tem sido acusada de falta de transparência e democracia interna na concorrência a cargos de relevo, motivos que têm levado os membros a sair para a RENAMO. Os dirigentes do MDM não comentam. Detalhes com o correspondente da DW na Beira, Arsénio Sebastião.
No ato de regresso à Resistência Nacional Moçambicana, RENAMO, um grupo de dissidentes do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, não poupam críticas no partido de Davis Simango. Os políticos criticam a alegada falta de democracia interna e nepotismo no partido. As novas dissidências sucedem a uma outra vaga quando saíram vários cérebros do partido, tais como Venâncio Mondlane, Manuel de Araújo e António Frangulis. Geraldo Carvalho foi deputado da Assembleia da República, porta-voz do partido e membro da Comissão Política Nacional nacional do MDM. Há alguns dias apresentou-se à delegação da RENAMO na cidade da Beira. Carvalho diz haver falta de democracia interna pelo facto de não se usar termos democráticos para concorrência ou escolha a cargos cimeiros no MDM.
Chegou o momento em que eu decidi que devia regressar para casa. Melhor assim, porque já estava num ambiente em que não me deixava confortável, um ambiente de pessoas que combater a RENAMO era o seu dia a dia.
Carvalho conta ainda que houve interesse de envolvê-lo na morte de antigo edil de Nampula, Mahamudu Amurani, que era membro do MDM.
Aí entornou o caldo, porque não tem nada que se pareça com uma possível tentativa de me aproximar à morte de Amurani. Então, não havia mais nada, senão cumprir com o que o Jagama me pediu, que era: meu filho, aqui é sua casa, é aqui onde você nasceu politicamente, é aqui onde você tem que vir acabar politicamente.
Estas saídas, que acontecem já há mais de 2 anos, parecem não abalar o MDM, cujos dirigentes preferem não se pronunciar sobre os dissidentes. O presidente do MDM, Davis Simão, reafirmou a coesão e desenvolvimento rápido que se verifica no partido em tão pouco tempo de existência. No que tange às saídas, Simango disse que todos que abandonam o MDM são aventureiros que lá iam fazer papel individual e não de coletividade.
Temos colegas que ficaram pelo caminho porque as suas ambições individuais não se realizaram como tinham planificado.
O politólogo Walker Dias entende que as atuais perdas verificadas no MDM são o resultado de uma falta de maturidade política em Moçambique. O problema não afeta só o MDM, mas também a outros partidos, incluindo os mais antigos.
E nós temos que observar por que foram perdidas várias figuras nesses anos que já se passaram. Acredito que este cenário que nós estamos a viver no seio da política nacional, essas trocas, essas mudanças que estão a acontecer dentro da política, remetem-nos à consciência de que os partidos políticos, de uma certa forma, precisam organizar-se. Tanto os partidos novos, mas assim também como os partidos já antigos, precisam de uma forma direta organizar-se.
Arsênio Sebastião, DW África, cidade da Beira.
DW. A sua voz da Alemanha.
Cerca de 29 milhões de tanzanianos foram esta quarta-feira chamados às urnas para eleger o seu presidente e membros do parlamento. Uma votação que, segundo a oposição e alguns observadores, ficou marcada por irregularidades, violência e bloqueio da internet. Apesar de serem 15 os candidatos na corrida às presidenciais no país, a disputa deve ser decidida entre o presidente cessante John Magufuli e o candidato do Partido para a Democracia e o Progresso, Chadema Tundu Lissu. Nas assembleias de voto e segundo testemunhos recolhidos pelas agências de notícias, a percepção dos tanzanianos sobre a votação não foi unânime. A eleição deste ano está a ser mais ordeira e mais bem conduzida do que as anteriores. É o que acho do que tenho visto até agora. Estou muito feliz por poder cumprir o meu direito de voto. Até agora, o processo tem sido impecável e está de acordo com todos os regulamentos estabelecidos. Não há problemas, estão a verificar tudo. Esta eleição está a ser uma confusão total. Isto não é uma eleição. Quem também não poupou críticas ao ato eleitoral foi a oposição. Na sua página pessoal do Twitter, Tundu Lissu acusou a Comissão Eleitoral de favorecer o partido no poder, Chama Pinduz e CCM, afirmou que foi recusada a entrada de observadores em algumas mesas de voto e denunciou a existência de urnas cheias, particularmente em Dar es Salaam. Também da ilha de Zanzibar chegaram relatos semelhantes. Malif Zaif Sharif Ahmad é membro do principal partido da oposição no arquipélago, o ACT Oazalendo, e lamenta as condições em que a votação decorreu. Os nossos membros foram expulsos das mesas de voto. Apenas funcionários da Comissão Nacional de Eleições, agentes da polícia e funcionários do partido CCM foram autorizados a ficar lá dentro com observadores amigos do CCM. Por isso, fizeram o que queriam. Em Zanzibar, os dias que antecederam as eleições foram de grande tensão, com a oposição a acusar as autoridades de terem morto pelo menos 10 apoiantes do partido Chadema, acusações que a polícia nega. Confrontado pela imprensa local com as irregularidades na votação denunciadas pelos partidos da oposição, o presidente da Comissão Eleitoral, Semistocles Kajag, afirmou que as alegações de enchimento de urnas não foram confirmadas e que não tinha recebido qualquer reclamação. Também ao longo de todo o dia de quarta-feira, o presidente cessante não fez qualquer comentário ao sucedido. As únicas palavras expressas por John Magufuli esta quarta-feira foram proferidas antes de votar e dirigidas aos eleitores e à CNE. Hoje é um dia importante para a promoção da democracia no nosso país. Quero agradecer à Comissão Eleitoral pelo seu trabalho. Nas últimas semanas foram várias as vozes que chamaram a atenção para a possibilidade de fraude eleitoral nestas eleições. Para além de não ter concedido acreditação a muita da imprensa internacional, o executivo tanzaniano também não autorizou a presença de observadores da União Europeia e das Nações Unidas. Na Tanzânia não é permitida a contestação legal dos resultados das eleições presidenciais, que devem ser anunciados dentro de uma semana.
DW Notícias.
Depois de uma interrupção de 30 anos, a República Democrática do Congo e os Estados Unidos da América assinaram esta quarta-feira um acordo para a retoma da cooperação militar. O memorando de entendimento foi assinado pelo ministro da Defesa da RDC, Amen Goy Mukena, e pelo embaixador norte-americano em Kinshasa, Mike Hammer, na sede da presidência deste país africano. O líder da oposição na Guiné-Conakry, Selu Dailan Diallo, fez saber esta quarta-feira que as forças de segurança que impediam acesso à sua casa em Conakry levantaram o seu bloqueio quando o exercício começou a retirar-se dos bairros próximos da oposição. O levantamento do bloqueio ocorreu após o pedido e visita da missão conjunta da CDAO, União Africana e Nações Unidas ao país. O presidente da Argélia, internado terça-feira em Argel, foi transferido ontem para a Alemanha, onde irá efetuar exames médicos aprofundados, indicou a presidência argelina após o anúncio de casos suspeitos de Covid-19 no gabinete do chefe de Estado. A polémica sobre as caricaturas de Maomé, que envolve o presidente francês Emmanuel Macron, continua a somar reações. O guia supremo do Irão, Ali Khamenei, considerou esta quarta-feira um ato estúpido o apoio de Macron às caricaturas. A polémica fez aumentar as tensões entre França e a Turquia. Os governos da França e Alemanha anunciaram ontem um novo confinamento parcial para tentar travar o avanço da pandemia provocada pela Covid-19. Entre outras medidas, o governo alemão decidiu encerrar durante os próximos 4 semanas os restaurantes, bares e teatros. Escolas e retalho manter-se-ão abertas. As novas medidas incluem ainda o regresso do futebol à porta fechada. E falamos precisamente do futebol. Ontem, em mais uma noite de Liga dos Campeões, o Manchester United goleou os alemães do Leipzig por 5-0. Já o Borussia Dortmund venceu o Zenit São Petersburgo por 2-0.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos agora, como já é habitual, ao tema de abertura deste jornal. Hoje queremos saber se acha que o governo angolano vai ceder à pressão de que está a ser alvo por parte da sociedade civil e da oposição e libertar os ativistas detidos na manifestação de sábado. António Chicola escreveu-nos para dizer que acredita que o governo do MPLA anuncie estado de emergência só para impedir a manifestação de 11 de novembro. Por outro lado, Paulo Oliveira questiona. A manifestação não foi autorizada e ainda assim insistiram em fazê-la. E a culpa dos incidentes é do governo? Vales Henriques acredita que o MPLA está com os dias contados e Lutumba Touré diz que quando há descontentamento, há manifestações. O povo precisa de se libertar da escravidão moderna. António da Páscoa escreve-nos a partir de Quelimane, Moçambique, para dizer que para a sociedade civil fazer isto tem de estar errado alguma coisa na governação angolana. Ninguém pode condenar isso. Sérgio José Paulo Albino escreve: Força Jovens Angolanos, estamos cansados desses políticos que prometem empregos e não cumprem, quando os corruptos continuam a viver bem. Também Ricardino Jorge Ricardo está a torcer pelos jovens. No nosso Facebook, esta internet escreve: Os governos ditadores devem saber que os jovens revolucionários existem. Estão de parabéns os jovens angolanos. O Espaço do Ouvinte de hoje fica por aqui. Muito obrigado por nos ter acompanhado. Nós voltamos mais logo.